Então, eu fui transferido para o estado do Espírito Santo 10 anos atrás pela minha congregação, que é dos missionários cumbonianos. Então, são 10 anos que eu venho acompanhando, seja a realidade do sistema penitenciário para adultos, seja as unidades de internação para adolescentes infratores. Então, essas denúncias são antigas, porque já vinha acontecendo por parte da pastoral do menor, da pastoral carcerária, antes da minha chegada, e desde quando eu assumi as coordenações das pastorais aqui na Arquidiocese de Vitória. Então, comecei também a apresentar relatórios. É interessante que, desde o início, sempre procuramos as autoridades apontando todas as dificuldades, os problemas que estavam acontecendo no sistema penitenciário. Porque é um pouco uma característica nossa da Igreja Católica tentar dialogar, em primeiro momento, com as autoridades. Quando, na realidade, nós percebemos que não estavam sendo tomadas atitudes certas, então é aí que nós começamos a procurar as organizações, seja nacionais, seja internacionais, relatando os fatos que vinham acontecendo. O primeiro grande problema é a superlotação. Então, por anos, nós tivemos um gravíssimo déficit de vagas. Se calcula que, sobretudo nos anos 2003 até 2007, nós tínhamos quase 6 mil vagas de déficit. Então, tínhamos presídios, por exemplo, com capacidade para 36 presos, com mais de 300 presos. Diante dessa situação toda, o governo começou a fazer passos equivocados. Em 2006, por exemplo, começou a construir presídios de lata, utilizando os containers. Apresentou aquela proposta como uma proposta provisória, até construir os presídios de alvenaria, mas aquela proposta acabou se tornando definitiva. Então, nós tínhamos centenas de homens e de mulheres enlatados dentro de contêineres, com temperatura a 52 graus, medida por nós com termômetro, em um país tropical como o Brasil, que, portanto, tem essas condições climáticas, sobretudo aqui no Espírito Santo, que o clima prevalentemente é quente. Então, assim, os presos ficavam numa situação desumana. Outro fator que nós ficamos constatando é que no ano 2007, 2008, sobretudo na Casa de Custódia de Viana, vinha acontecendo mortes frequentes entre os próprios detentos, com requintes de crueldade. Nós começamos a denunciar a situação dos esquartejamentos que vinha acontecendo na Casa de Custódia de Viana. E o governo sempre negando. Graças a alguns policiais ligados à Igreja Católica, nós conseguimos as fotos da perícia, as fotos do levantamento dos corpos que eram retirados. Então, nós começamos a ter provas concretas de presos despedaçados, retirados dentro do latão de lixo, dentro dos marmitex, corpos desossados, corações arrancados, quer dizer, imagens dramáticas que nós conseguimos documentar fotograficamente. Eu, pessoalmente, o ano passado, levei isso para o Congresso Nacional, na Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Brasileiro, para mostrar um pouco aquilo que estava acontecendo, solicitando providências. E aí, a partir disso, que o Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal esteve aqui no Estado e constatou, definiu o sistema penitenciário capixaba de masmorras da Idade Média, verificou a violação constante de direitos humanos, a insalubridade dos espaços físicos, a superlotação, a presença de muito rato, de muitas larvas de mosca, a má qualidade da comida, a falta de assistência médica, inclusive grandes falhas do ponto de vista processual. Isso estimulou a chegada do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que também confirmou as irregularidades. Inclusive, o CNJ encontrou adolescentes enlatados dentro dos contêineres. E, nesse caso dos adolescentes, o Conselho Nacional de Justiça determinou a imediata desativação dos contêineres que abrigavam adolescentes. Pediu, inclusive, investigações a respeito de todos esses casos de torturas. E, num mutirão, acabou liberando centenas de presos, seja adolescentes, seja adultos, porque já tinha cumprido pena, porque estava preso em situação irregular. Nós, da pastoral, acompanhamos o caso de presos que já estavam 6, 8 meses por ter roubado uma caixa de chiclete no supermercado. Quer dizer, pequenos delitos. Então, com o sistema superlotado, ainda ter presos com delitos de baixo potencial ofensivo que poderia estar na rua. Então, isso se criou toda essa situação. No caso do sistema para adolescentes infratores, não tendo respostas contundentes dentro do país, então nós procuramos a Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos. E aí, através de uma comissão, apresentamos uma série de denúncias, e essa comissão, então, no final do ano passado, deu uma cautelar. Uma cautelar é tipo uma advertência ao Estado brasileiro pela violação dos direitos humanos para os adolescentes privados de liberdade, recolhidos na UNIS, que é a Unidade de Integração Social de Cariacica, que é um município aqui da Grande Vitória, que era a única unidade de internação para o Estado todo. Primeiro porque o ano passado 3 adolescentes foram assassinados dentro dessa unidade. Segundo também lá pela insalubridade do espaço físico, pela falta absoluta de atividade pedagógica, assistência médica, assistência psicossocial, pelas contínuas denúncias de maus tratos. Então, a partir disso, então, a Corte, através de uma das comissões, concedeu uma cautelar com 3 pontos a ser avaliado. Primeiro, a garantia da integridade física de todos os adolescentes privados de liberdade. A segunda medida, a investigação de todos os casos de tortura e morte violenta dentro das unidades. E a terceira medida, o acompanhamento por parte dos peticionários das iniciativas que o poder público tinha que tomar para reverter esse quadro. Mesmo assim, com toda a cautelar, nós presenciamos também neste ano situações de violação de direitos humanos, seja no sistema penitenciário, seja nas unidades socioeducativas, que culminou no dia 24 de fevereiro, quando numa inspeção acompanhada pela pastoral do menor, por mim pessoalmente, por outro integrante da pastoral do menor, junto com uma juíza de direito, nós encontramos porretes que seria utilizado, segundo o relato dos adolescentes, para espancamento. Inclusive, nós não conseguimos encontrar um porrete que, segundo o testemunho dos adolescentes, teria a frase pastoral embaixo, Padre Xavier é nós. Quer dizer, eles utilizam o nome da igreja para espancar, bater os meninos, segundo o relato dos próprios adolescentes. Portanto, as denúncias não são antigas, as denúncias são recentes e revela ainda as dificuldades que o governo está tendo em enfrentar esse problema da superlotação, da violação de direito dentro do sistema carcerário. É verdade que o Estado está construindo muitos presídios novos, mas, infelizmente, também as últimas imagens que estão sendo divulgadas nesses dias, inclusive dentro dos presídios novos, revela que os procedimentos adotados são violadores, são constrangedores, são deturpadores da dignidade humana.